ouvintes, boa noite. No ar, mais um programa Política e Cidadania. Um programa da Cultura Online Brasil, abordando e analisando temas nos campos político e económico, fazendo-se uso de dados históricos e ou pontuais no Brasil e no mundo. Um programa que está no ar todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. A história republicana, ela está sugerindo uma categoria de golpe, operado dentro da ordem institucional legal vigente. E sendo assim, nós vamos continuar falando do golpe mais recente na nossa velha república, dando início à oitava parte desta nova série de palestras sobre o assunto. E é golpe porque realmente estamos depondo alguém eleito democraticamente pelo povo e que, segundo os legistas, né, internacionais e nacionais, não cometeu nenhum tipo de crime. Mas então, eu gostaria de ressaltar também que neste grupo de palestras nós temos vindo a analisar a situação do Brasil sob um fundamento técnico, né, um fundamento absolutamente livre de paixões ou de tendências políticas. E assim, hoje nós vamos falar sobre medidas económicas no governo, no segundo governo Dilma Rousseff, sobre impostos e taxações, terminando com um resumo das greves motivadas pela política de ajustes e que, a nosso ver, né, foi aí que começou a construção do golpe que hoje nós assistimos. Amigo ouvinte, nas condições de crise mundial, a reprimarização da economia brasileira, ela cobrou, muito embora tardiamente, o seu preço. Como também foi apontado por um economista da consultoria LCA, as cotações recentes da real, das bolsas e também dos títulos públicos de longo prazo, elas já começaram a ser negociadas como se o Brasil não fosse mais um país com um grau de investimento, né? Um título habilitante para investimentos externos, né, que os órgãos e agências classificadoras internacionais lhe conferiram em 2008. Então, o capital mundial, ele começou a baixar o polegar ao país num movimento típico prévio à fuga maciça de capitais e também ao consequente default. Logo depois, a Standard & Poor's e a Tutti Quanti acabaram rebaixando a classificação do crédito brasileiro. E aí os indicadores industriais de produção, também de faturamento, também do uso da capacidade instalada, etc., acabaram indicando para baixo. Então, a ausência de investimentos estatais ou privados acabou levando à crise os dois setores básicos da sobrevivência social, a água e a energia. Também as distribuidoras de energia, no setor privatizado pelo neoliberalismo tucano, o PT, única e simplesmente, ele se limitou a regulá-lo, ou então a manter a regulação precedente, né? Acabaram ficando até quase em situação falimentar. E, para evitar cortes imediatos de fornecimento, o governo Dilma, ele teve de entrar com empréstimos diretos, né? Mais ou menos 70% do auxílio às empresas geradoras e distribuidoras de energia. Empréstimo esse que foi realizado através de bancos públicos, é bom frisar. E também, né, teve que se entrar como fiador de empréstimos em bancos privados. Então, nacionalizar todo o setor, né, tanto os produtores como os distribuidores, um setor saqueador da população e do país, né, acabou pondo-o sob o controle estatal e dos trabalhadores, né, mas isso não foi realmente levado em conta pelo governo de Dilma Rousseff, segundo governo. Então, a dívida pública do Brasil acabou superando, também no início do quarto mandato do PT, o equivalente a 60% do PIB, né? Pior ainda era a situação da dívida privada, né, situada perto de 100% do PIB. Então, em que pesem os superávites primários, que acabaram totalizando entre 2002 e 2013, e em valores correntes cerca de 1 trilhão e 82 bilhões de reais, a dívida interna, ela pulou para quase 3 trilhões de reais, né? Aproximadamente 2 trilhões e 880 bilhões, né? Ou cerca de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Então, nesse quadro, a entrada de capital especulativo para aproveitar a diferença das taxas de juros brasileiras com as dos mercados internacionais acabou enfrentando uma reversão de tendência, né? E com isso a fuga de capitais resultou em uma significativa desvalorização do real de cerca de 30%. Com isso, o temor da fuga de capitais acabou exercendo uma enorme pressão sobre a taxa de juros no Brasil, com impacto negativo sobre o financiamento da indústria e também do crédito ao consumo. Assim, a propalada ascensão social para a classe média nada mais foi que não uma consequência do endividamento sem precedentes das famílias de todas as classes sociais. E o Brasil pós-eleitoral foi o do ajuste mais ajustado e o da acentuação do conflito social. Realmente, a filiação petista da presidente Dilma Rousseff não escondia o verdadeiro caráter de seu governo, né? Uma aliança do PT com o PMDB. PMDB, que é um partido criado sob a ditadura militar, e por outro lado com a direita evangélica, né? Que impôs a coalizão vencedora, uma agenda clerical e confessional. Então, os votos obtidos pela situação nada mais foram que a expressão dessa coalizão. Então, o chamado governo do PT nada mais era senão um eufemismo que ajudava a ornamentar essa coalizão com efeitos progressistas. Então, os acontecimentos mais marcantes da corrupção durante a administração petista, eles se relacionavam com a necessidade de manter uma frente que possibilitasse uma maioria parlamentar. E o PMDB, o principal partido da base aliada do governo, propôs e impôs, né, para presidente da Câmara o seu deputado Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, que apoiara abertamente a Aécio Neves no segundo turno de 2014. Isso não é novidade para ninguém. Então, o escândalo de corrupção da maior empresa do país, a Petrobras, e também a Operação Lava Jato, acabou adquirindo, assim, dimensões imprevistas. O Mensalão, que havia sido definido como o maior e o último dos escândalos de corrupção, deu lugar ao escândalo da Petrobras, que acabou-lhe tirando o lugar, e com folga, né? Nem ambos os dois títulos do Mensalão. Então, o esquema de propinas multimilionárias para a concessão de contratos públicos acabou envolvendo as 9 maiores empresas construtoras do país, ou seja, a Camargo Correia, a Engevix, a Galvão, a Mendes Júnior, a IESA, a OAS, a Odebrecht, Queiroz e Alvão e a UTC. Pelo menos até agora foram essas que foram envolvidas. Então, os beneficiários e os seus diretores, também da empresa estatal da Petrobras, eles acabavam desviando as propinas para as contas dos partidos de coalizão do governo, ou seja, o PT, PMDB, PP e algum outro da base aliada, e claro, até para as suas próprias contas. Então não era necessário a gente frisar que as propinas eram repassadas pelas empreiteiras às contas superfaturadas das obras contratadas, configurando então aí um esquema conjunto de saco multimilionário dos cofres públicos. O banco Morgan Stanley, ele calculou que as perdas da Petrobras, devido ao esquema, estariam na ordem de 21 bilhões de reais. Um dos funcionários comprometidos, o aposentado Pedro Barusco, ex-diretor de serviços, é um cargo de segundo escalão, se sabe, né? Mas ele se apresentou espontaneamente à polícia, né? Comprometendo-se a devolver de seu bolso, veja só, nada mais, nada menos que 100 milhões de dólares. Mas não se comprometia a devolver os lucros produzidos por esse dinheiro nos últimos 12 anos. Então, esse era o partido e o governo cuja vitória eleitoral os progressistas de toda a América Latina definiram como continuidade do processo de mudança. A Petrobras, né, cujo valor de mercado caiu de 410 bilhões de reais em 2011 para 160 bilhões em 2015, ela é responsável por 10% da arrecadação de impostos do país, e é lógico que o escândalo de corrupção ele teve inevitavelmente um impacto, né, nas contas públicas. Notemos também que em torno da Petrobras gira também a indústria da construção naval, né, a construção pesada e outros segmentos importantes da economia brasileira. As 9 empresas, ou seja, o cartel que eu vos falei, aquelas empresas que eu acabei de vos falar, elas faturaram em 2013 nada mais nada menos que 33 bilhões de reais com contratos públicos. Também financiaram candidatos e deputados com 721 milhões de reais. E candidatos a senadores, né, com 274 milhões de reais, isso em 2010, ou seja, 70% dos congressistas eleitos em 2014 receberam doações das grandes empresas. Então, o clube empresarial livre delinquente, ele tinha 16 sócios fixos e 6 associados ocasionais. Então, o juiz envolvido na causa, o Sérgio Moro, promovido à categoria de herói nacional pela grande imprensa, ele declarou que o cartel operava desde pelo menos havia 15 anos, quando o governo e a Petrobras estavam nas mãos do PSDB. Sim, o propinoduto é, portanto, o modelo histórico de negócios. Lembremos também que o intermediário do esquema, o Alberto Youssef, ele já havia estado preso em 2013, entre outras vezes, né, por crimes muito semelhantes, e também metido em outros escândalos menores que acabaram beneficiando o PSDB. Então, porque o papel do loleiro neste e noutros escândalos foi enviar dinheiro para ser aplicado no exterior sem pagar impostos. Ou seja, entrar com milhões de dólares para pagar as propinas, propinas que não saíram dos caixas oficiais das empresas, mas sim de suas filiais offshore, utilizadas para fraudar o fisco e dar segurança aos recursos ilícitos. E também driblar o sistema monetário nacional, sistema que controla a compra e venda de moedas estrangeiras, criando um mercado negro de compra e venda de dólares e de euros. Então, só com muita ingenuidade, seria possível afirmarmos, como foi feito, que a Operação Lava Jato, ela encerra definitivamente o ciclo de impunidade do modelo público em vigor. A esquerda, ela denunciou um golpe judiciário em andamento, né? Ela saudou ao mesmo tempo a corajosa decisão da presidente Dilma Rousseff em ir fundo nas investigações. E na sua vertente intelectual, acabou justificando que a corrupção faz parte dos mecanismos do Estado capitalista, né? Desculpando aí objetivamente os corruptos, petistas ou não, né? Afinal, os culpados não são eles, mas quem é o culpado é o Estado. Então, o papel de esquerda, que se situou nessa seara argumentativa, foi o de ocultar o papel da corrupção, né, como um elemento central da política de aliança estratégica do PT com a burguesia, e também de integração social da burocracia petista e ocultista, né, nas fileiras dessa classe. Então, a argumentação de que a denúncia da corrupção favorecia a direita, segundo a Veja e a Globo e outros, né, e também favorecia o imperialismo, retratou uma esquerda desprovida de noção elementar do que algum dia justificou a sua existência, ou seja, um novo. Então, o escândalo do Petrolão, ele tinha um pano de fundo potencialmente catastrófico, ainda que se afirmasse que a queda dos preços internacionais do petróleo seria a grande oportunidade para uma reativação da economia mundial. O que se anunciava era realmente um período catastrófico para o Brasil e também para os outros países, países e Brasil, né, que sobrevivem às crises graças ao elevado lucro da extração mineral, isso em geral. Então, vejamos que o barril de petróleo, barril que havia subido em alguns casos até 150 dólares, teve uma recaída muito forte em 2009. Recaída que levou até uma cotação média de 100 dólares, né? Isso ainda antes da queda catastrófica para os atuais 40 dólares. Então, a crise petroleira mundial, ela se projetou na tela do declínio acentuado da economia nacional, né? Acrescentando a ele, então, aí um componente explosivo. E o resultado fiscal primário, acumulado em 2014, de 10 bilhões de reais, foi assim, então, o pior desde 1997. Falando-se em contas públicas, o rombo atingiu 5% do PIB em 2014, o maior nível também desde 2003. Falando-se em déficit comercial e em conta corrente, também foram os piores dos 12 anos do governo popular. E o déficit das contas externas chegou a alcançar 3,7% do PIB, 83 e também 50,56 bilhões de dólares, né? Um nível que não era alcançado desde os anos 2001 e 2002. Então, setores gaúdos do grande capital, eles começaram a propor uma mudança de eixo econômico, especialmente no que diz respeito à área externa. E o Luís Alfredo Furlan, né, o representante do agronegócio e também ex-ministro do Lula, Ele propôs abertamente a saída do Brasil do Mercosul e a assinatura de acordos bilaterais com os Estados Unidos e a União Europeia, o que também foi proposto por Celso Laffer, né, ideólogo internacional do PSDB. E aí foi se formando, então, um tal de consenso. Assim, o PT buscou se aliar a esse consenso, né, anunciando medidas de ajuste violentas, como, por exemplo, um sistema único de trabalho, liberando as demissões e a flexibilização trabalhista. Acabou até manipulando as contas fiscais, com aquela tal contabilidade criativa e as tais pedaladas fiscais, que não são um crime, né, mas que foram utilizadas. E para quê? Tudo isso para assegurar o pagamento da dívida externa, dívida essa comprometida em especial devido à dívida privada. Então a defesa do governo, feita pela esquerda, com base no sucesso dos programas sociais, né, revelou-se uma folha de parreira. Uma pesquisa realizada pela UNBIP, com base no cruzamento de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e também das declarações de imposto de renda de pessoas físicas, demonstrou que a desigualdade social no Brasil, ao contrário do que fora alardeado, ela não diminuiria nem diminuiria nos últimos anos. Por quê? Porque os 50% mais pobres da população, eles detêm apenas 10% da renda, né? E se forem considerados até os 90% mais pobres, eles são detentores de aproximadamente somente 40% da renda. Então isso significa o quê? Significa que os 10% mais ricos da população, eles detêm 60% da renda. E se avançarmos até ao topo, verifica-se que 0,5% da população detém 20% da renda nacional. Então, os programas sociais que eu já vos falei, como Bolsa Família e outros, permitiram sim uma diminuição significativa, mas da pobreza absoluta, uma pobreza coexistente. No entanto, com uma trajetória pouco alterada da concentração de renda e, ao mesmo tempo, com uma diminuição da renda média das famílias, uma diminuição significativa da remuneração média do trabalho assalariado e também um grande incremento das fontes de renda não vinculadas ao trabalho nas camadas mais pobres. Então, isso indicaria que os programas sociais, eles foram financiados basicamente com uma transferência de renda dos assalariados para os setores mais pobres. Então, cabe, portanto, aqui questionarmos a própria noção de transferência de renda, né, que acaba até provocando a impressão de um imposto pago pelos setores mais abastados para financiar a sobrevivência dos mais pobres, e que classifica as classes sociais não pela sua relação com os meios de produção e de troca, mas pelo seu nível de renda. Os programas sociais compensatórios, amigos ouvintes, eles são financiados basicamente não pela taxação do capital, mas pela taxação do salário, né, na forma de impostos ou contribuições. Por isso, amigos ouvintes, a diminuição da pobreza absoluta coexiste com a diminuição real da média do piso salarial e também da própria massa salarial, quando ela é medida em relação ao PIB. Enfim, então, contrariando toda a propaganda oficial, né, a desigualdade social se manteve estável durante a era Lula-Dilma, apresentando ligeira tendência a aumentar. Então, as péssimas condições de vida da imensa maioria da população brasileira não avançaram. Pelo contrário, em matéria de saneamento básico, saúde ou educação, sofreram uma deterioração que foi o detonante das jornadas de junho de 2013. Então, a crise política, ela presidiu, assim, a posse do novo governo. E na posse, na véspera da posse, a 1 de janeiro de 2015, mais de um terço do gabinete, 15 dos 39 ministros, não tinha sido ainda nomeada. E essa vacância, ela era disputada pela base aliada. E a 31 de dezembro, Dilma, então, era ainda um governo sem governo, ou seja, um governo sem gabinete. E Dilma só conseguiria tomar a previdência básica de dar garantias ao grande capital mediante a nomeação das pastas da Fazenda com Levy, e também no planejamento com Barbosa. No entanto, o anúncio da equipe econômica do novo governo, ela acabou até recebendo as boas-vindas do grande capital. E o Joaquim Levy, ele era até apelidado de mãos de tesoura, né, pela sua febre ajustadora. Então, entre 2010 e 2014, fora ele também presidente do Bradesco, da Asset Management, que é a gestora dos ativos do Bradesco, né, que administra mais de 130 milhões de dólares e na universidade também foi discípulo na Universidade de Chicago, de Milton Friedman, né, chefe do Chicago Boys e pai declarado do neoliberalismo mundial. Então, como responsável político também no Fundo Monetário Internacional, o Levy, entre 1992 e 99, ele foi advogado de programas de austeridade nos mais diversos países. Durante também o governo FHC, Levy atuou como estrategista econômico, né, envolvido na privatização de empresas públicas e na liberalização do sistema financeiro, que acabou facilitando a fuga de 15 bilhões de dólares anuais. Então, de saída, ele acabou explicando suas intenções. Enfrentámos as sequelas da crise financeira dos países desenvolvidos, né, com políticas de estímulo à demanda doméstica e também à canalização de recursos de origem pública para alguns projetos, né, além de medidas pontuais para contrabalançar a queda de competitividade da economia, especialmente na nossa indústria, em parte resultado dos próprios estímulos dados à demanda doméstica. Fecho aspas. Essa foi a colocação do Levy. Então, essa estratégia ela acaba se esgotando. E acabou se esgotando precisamente pelo consumo dos recursos públicos, né, que concluíram recursos públicos que acabavam sustentando. E também a queda da poupança doméstica. Essa queda, que a meu ver também era refletida no aumento do déficit em conta corrente e na ampliação da proporção da dívida pública em mãos de estrangeiros, sem realmente uma significativa contraparte em aumento da taxa de investimento na economia brasileira. Então, o ajuste requerido para a tomada do crescimento econômico, ele acabou envolvendo, portanto, uma consolidação fiscal, né, o realinhamento de preços também, além da ampliação das oportunidades de inversão, né, do capital privado na infraestrutura. É realmente um programa à medida do grande capital, né? Acabou exposto em um texto em que os salários, né, e as necessidades sociais acabaram não recebendo sequer uma mera menção formal. Então, em outra pasta estratégica também nós vamos achar a Cátia Abreu, né, no Ministério da Agricultura, que no início todos nós nos lembramos, né, pelo menos devemos nos lembrar, que o apelido dela era Miss Motosserra, né, que Cátia que sempre sustentou que o latifúndio não existia no Brasil. Também antes ela havia sido dirigente da Confederação Nacional da Agricultura e desde Tocantins agente do lobby da soja, né, além de coordenadora da repressão aos sem terra em luta, aos indígenas, aos ribeirinhos, aos quilombas, etc. E hoje uma ativa defensora da legalidade, e isso nós temos que de uma certa forma prestar homenagem e sobretudo lealdade à presidente Dilma Rousseff. Então, ela também é uma fiel defensora, né, da continuidade do governo de Dilma Rousseff pela legalidade, né, algo que podemos considerar de opostos, né. Porquê? Falando-se em retórica do apoio do PT ao MST. Então, para a indústria e comércio também foi nomeado o Armando Monteiro, né, que apoiara eleitoralmente a Aécio Neves, sendo ex-presidente do CNI, da Confederação Nacional da Indústria. E assim, o índice Bovespa, né, isso exultante, então acabou saudando o gabinete de Dilma com uma elevação de 5%, e o novo governo acabou recebendo a calorosa aprovação do Financial Times, também do Economist, além do Estado de São Paulo, né. Realmente a dupla Levy Barbosa na Fazenda, no planejamento, mostra que Dilma, enfim, cedeu às circunstâncias, né. Mas todos esses apoios acabaram por não chegar a completar um ano. E eu agora gostaria de analisar, então, o ano 2015, a economia e a luta de classes. Falando-se em economia, os gastos anuais neste ano com juros da dívida pública, eles já estavam se aproximando de 300 bilhões de reais. Então, com base nisso, depois de um déficit de 0,6% em 2014, o Levy, ele prometeu terminar 2015, né, com superávit fiscal primário de 1,2% do PIB, mais ou menos coisa em torno de 66 bilhões de reais, e tendo até como ajuste fiscal como sendo uma sua chave mestra, né? Garantindo o pagamento da dívida pública e da dívida externa. Dívidas essas com compromissos da ordem de 102 bilhões de dólares em 2015, ou seja, 62% maiores que os de 2014, além também de atender à confiança do capital externo com forte ajuste social, ou seja, recortar os planos sociais, atacar as aposentadorias e pensões, eliminar alguns direitos trabalhistas e rebaixar os salários reais. Então, também o realismo tarifário acabou anunciando um aumento de 30% no preço da energia, acabando também por elevar o índice de preço ao consumidor. E aí, a política monetária, ela realmente prometeu ser anti-inflacionista, né? E o prometeu mediante o aumento da taxa de juros, compensando aí a situação complicada da indústria, que é responsável por 15% do PIB, contra 23% em 1978. E essa situação complicada, mediante a desvalorização, e também compensando os juros, mediante a desvalorização do real. Né? Para quê? Para que aí se fossem favorecidas, então, as exportações. Uma política que os trabalhadores pagariam com a elevação dos preços internos, como todos nós vimos e estamos assistindo. Então, a primeira prioridade anunciada por Levy foi cortar e retalhar investimentos públicos, pensões, pagamentos por desemprego e salários do setor público. Mas ele não inventou essa política. Ele somente apenas lhe deu uma continuidade. No Legislativo estava desde 2014, né, na agenda alguns projetos de criação de fundações públicas, direito privado. Né? Certo, um certo desmonte do setor público. Né? Instituições e fundações de limitação do investimento público, né? Com o pessoal também que tinham essa função, e de demissão por insuficiência de desempenho. E Levy, então, anunciou que iria mexer nos impostos. Ele anunciou que iria mexer nos impostos, e no país, mais da metade da arrecadação fiscal, temos que lembrar, ela provém da tributação indireta, né, chamada tributação sobre o consumo. Repare-se também que a maior alíquota do Imposto de Renda de Pessoa Física, de 27,5%, é realmente muito alta em relação aos rendimentos recebidos pelos assalariados e pela classe média. Temos que ver também que, na outra ponta, uma fatia significativa das rendas de sócios e acionistas, beneficiários de lucros de empresas, e lucros e dividendos, né, eles não se submetem à tabela de incidência do Imposto de Renda. E porquê? Porque a partir de 1996, esses ganhos tornaram-se rendimentos isentos e não tributáveis. Também não se submetem a essa tabela os beneficiários de aplicações financeiras, para as quais estão previstas diferentes alíquotas, sempre alíquotas muito inferiores às aplicadas aos assalariados, chegando até, em alguns casos, à isenção. Então, veja-se também que a tributação sobre a renda, ela representa cerca de um terço da arrecadação, mas que em 2000 respondia por 25% do total, ou seja, um quarto. Então, a tributação sobre o património, é bom que a gente também se fixe que ela não ultrapassa os 4%, né? O que é a levedura para a concentração de riqueza. Então, os fluxos de capital desregulado e livre de tributação, eles acabaram por aprofundar a regressividade fiscal do Brasil. E vejamos porquê. Vejamos que as pequenas alterações na composição da carga de tributos realizada por Lula e Dilma, nos mandatos precedentes, elas não foram nem de perto suficientes, né, para uma reversão desse quadro que realmente é muito injusto. Né? Porque, sob o pretexto de combate à corrupção, o seguro-desemprego, a pensão por morte e outros benefícios sociais básicos, eles tiveram a sua concessão tornada muito mais difícil. Eu que o diga, eu estou lutando há 8 anos, né, pela realização dessa minha possibilidade. Então, o novo Ministro do Trabalho, Manuel Dias, ele acabou atribuindo as medidas de segurança fiscal do governo, para que todas essas quebras e dificuldades fossem impostas, a fim de que o governo tivesse uma seguridade fiscal, né? Então, um alto índice de rotatividade existente na economia brasileira acabou tornando particularmente nociva a ampliação do prazo de carência do segundo desemprego, vejamos, de 6 meses para 18 meses. E os trabalhadores demitidos com menos de um ano e meio de registro em carteira também deixaram de ter direito ao benefício. Então, todas essas medidas acabaram permitindo ao governo economizar migalhas, isso em termos de orçamento, ao passo que transformaram no inferno a vida cotidiana de centenas de milhares de famílias, famílias dependentes desses modestos benefícios para poderem sobreviver. Também a desoneração da folha de pagamentos, praticada desde 2008, acabou não revertendo a política de demissões. Ao contrário, acentuou-a. Um cruzamento de dados realizado pelo Valor Económico, ele demonstrou que 5,5 bilhões de reais, ou seja, 23,1% do montante impositivo de 23,8 bilhões sobre a indústria, eles deixaram de ser pagos por setores empresariais que demitiram mais do que contrataram em 2012. E Levy, ele propôs não só manter as desonerações, mas também aprofundar as facilidades para demitir. Então, a capacidade instalada da indústria, ela estava em seu pior nível de utilização média, isso desde 2009, cerca de 82%. Sendo que as siderúrgicas, elas estavam com 68,6% de uso da sua capacidade produtiva. E essas eram as que mais puxavam o índice para baixo. O desenvolvido Estado de São Paulo, sob o comando Tucano, ele foi o que mais contribuiu com isso, 15%, com o aumento da miséria entre 2013 e 2014. Jorge Luiz Sotomayor lembrou que em 2008, sobre o pretexto da crise mundial, lembre-se aqui que o presidente da Vale do Rio Doce, a Vale S.A., aquela lá do desastre Mariana que até hoje está lá, não deu em nada, ele encabeçou o movimento de reivindicação pública da flexibilização das leis trabalhistas do país como uma forma de combater os efeitos da crise financeira. E a sua manifestação, acompanhada do ato de demitir 1.300 empregados, acabou deflagrando um movimento nacional claramente organizado, sem apego a reais situações de crise, no qual várias empresas começaram a anunciar dispensas coletivas de trabalhadores para fins de criarem um clima de pânico e, em seguida, pressionar sindicatos a concordarem com a redução de direitos trabalhistas, visando alcançar a eternamente pretendida diminuição do custo de trabalho, que também serve às empresas no pleito, junto ao Estado, de concessão de benefícios fiscais. Jorge Luiz Sotomayor, um juiz trabalhista, ele pôs o dedo na ferida ao constatar que, dada a natureza de sua base política, o governo Dilma tenta arrastar consigo parte relevante da representação da classe trabalhadora. Lembremos que recentemente a CUT, a Força Sindical, a UGT, a CTB e também a Nova Central, antes mesmo de qualquer reivindicação do setor económico, e em vez de prepararem para resistir elaborando uma compreensão crítica de um modelo de sociedade que impõe historicamente perdas e sacrifícios à classe trabalhadora e que favorece cada vez mais a concentração da renda na mão de muitos poucos, eles adiantaram-se e levaram proposta de atuação estatal que permita legitimar a redução salarial dos trabalhadores em até 30%, com a redução proporcional da jornada de trabalho, visando a preservação dos empregos no caso de crise económica estrutural que vier a ser atestada pelo Ministério do Trabalho. Então, através das burocracias sindicais, se impunham assim, amigos ouvintes, as políticas contra a classe operária e os assalariados em geral. A esquerda do PT, ela simplesmente se limitou a reivindicar mais radicalismo, como se houvesse algum, né, no caso de governo de Lula ou Dilma, né, apoiando suas medidas progressistas, sem criticar, no entanto, o seu rumo para o capital financeiro. Reivindicou mais diálogo do governo com os movimentos sociais? Isso para quê? Para contrabalançar o peso da direita burguesa no governo, né? mas realmente se recusou a tirar qualquer conclusão política da inclusão governamental dessa direita, né? Isso sob o pretexto de que o governo estava em disputa com outros partidos. Mas o PSOL, por sua vez, depois de obter 1.600.000 votos no primeiro turno, o dobro do obtido em 2010, e também de fazer crescer a sua bancada federal de 3 para 5 deputados, acabou rifando a votação obtida com apoio a Dilma no segundo turno. O PSTU, que fez uma votação quase marginal, menos de 100.000 votos, enunciou somente a luta pode garantir mudanças e evitar retrocessos. Também os movimentos e, sobretudo, as ONGs e fundações que recebem fundos do Estado e também das corporações, elas se limitavam a criticar o governo por termos pontuais, né? Termos pontuais denunciando o golpismo, né? Mas ao mesmo tempo apoiando o governo. O MTST, de grande atuação nos últimos anos, acabou esclarecendo que não participa de qualquer frente de apoio ao governo. Segundo alguém da sua diretoria, falou que estamos sim participando da articulação junto com o CUT, PSOL, MST, UNE e outras organizações de esquerda, no sentido de construir uma frente de lutas com a plataforma de reformas populares para o país. Mas tudo isso aí sem dizer, em virtude do abstencionismo político, quem as realizaria. Então, o drama realmente do movimentismo consiste na impossibilidade de se manter o independentismo, né? Especialmente o político, né? Sem prejudicar os seus próprios objetivos. E com isso, uma nova etapa política se abriu em 2015 no Brasil. E porquê? Devido à crise económica, à crise política e à nova etapa de luta de classes. Além também do crescente desemprego, a situação do funcionalismo público acabou adquirindo contornos dramáticos, né? Com o congelamento salarial na União e nos Estados, e diversos Estados, né, com destaque para o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, né, para não citar outros, começaram mesmo a atrasar e até a parcelar o pagamento desses salários arrochados, inclusive algumas prefeituras, como é o caso aqui de uma no litoral norte, se não me engano, Guarujá. Então, as greves que entre 2013 e 2005 oscilaram em torno do número de 300 anuais, entre 15 a 20 mil horas paradas por ano, acabaram pulando em 2002 para 873 anuais, com quase até 87 mil horas paradas. Essas medições foram do DIES. Então, em 2014, em São Paulo, também a greve de 120 dias das universidades estaduais paulistas, com umas sistemáticas assembleias e mobilizações de rua, junto com outras greves do funcionalismo público do país, foi realmente um símbolo do início dessa nova etapa. E com isso, no raiar de 2015, os trabalhadores da Volkswagen, do ABC paulista, também entraram em greve por tempo indeterminado pela readmissão de 800 trabalhadores dispensados no dia 6 de janeiro desse mesmo ano. Então, note-se que a empresa ela acabou descumprindo o acordo firmado em 2012, acordo que previa a estabilidade dos funcionários até 2016. Também outros 244 trabalhadores foram demitidos na Mercedes-Benz. E assim, em 12 de janeiro, os metalúrgicos do ABC realizaram uma grande manifestação. Uma manifestação que reuniu mais de 20 mil pessoas e que acabou ocupando as faixas da rodovia Anchieta, se juntando a trabalhadores da Volkswagen, da Mercedes, Carmen Guia e vários outros setores das principais fábricas da região e também empresas que trabalham para essas grandes montadoras. Então, os metalúrgicos da Volkswagen, eles mantiveram o movimento até fazer a patronal recuar nas demissões. E o sindicato admitiu, no entanto, um PDV, né? Um programa de demissão voluntária, né? Também o movimento pelo Passe Livre, né? Um canal do movimento juvenil das periferias urbanas, diante do novo aumento das tarifas de ônibus para R$3,50 em São Paulo, acabou convocando manifestações que ocorreram não só em São Paulo, como em outras capitais do país. Como aconteceu em 2013, né? As manifestações elas começaram com poucos participantes, mas acabaram pulando para passeatas que chegaram a ter cerca de 20 mil pessoas, né? E também, como em 2013, houve uma violenta repressão policial, com cacetetes à vontade, detenções, bombas de efeito moral, ação sistemática, né, de infiltramento de policiais, ou seja, uma violência inacreditável, né? Pois é. E repare-se que referida a São Paulo, é um governo do PSDB. E também aqui eu gostaria de trazer a data de 9 de fevereiro, né, e a 9 de fevereiro e 11 de março. Essas datas foi quando ocorreu a primeira greve do ano dos professores de Curitiba, né, que até atingiu uma enorme envergadura, né, e foi reprimida com extrema violência pelo governo estadual. Eu gostaria daqui de frisar novamente que ambos os governos são do PSDB. Então, no dia 20 de fevereiro, empregados também da General Motors em São José dos Campos, eles acabaram deflagrando uma greve contra o plano da empresa de demitir 800 empregados, né, dessa planta local. Essa planta local que já não é de agora, né, eles vêm admitindo que não é mais lucrativa. Né, mas isso aí é tudo para a braganha de empresas e para se pressionarem os governos municipal, estadual e federal. Eu gostaria de lembrar também a data de 23 de fevereiro, data em que os professores da rede pública do Distrito Federal, eles entraram em greve, né, cobrando o abono de férias e o 13º salário atrasados. E também no dia 8 de março teve início a greve dos professores do Estado de São Paulo, que acabou durante 3 meses. Greves de professores estaduais também ocorreram em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Pernambuco. No Rio de Janeiro, no dia 13 de março, foi deflagrada mais uma greve de garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do município do Rio, que reivindicava um aumento salarial. E nesse mesmo mês, mais de 2 mil professores da rede pública estadual e municipal acabaram protestando por um reajuste salarial de 20% e se enfrentar à Arena da Amazônia, em Manaus. Também no dia 30 de março, técnicos do Banco Central acabaram fazendo uma greve por reestruturação de carreira, com adesão até em 9 capitais. Então, após também a admissão de 137 empregados, trabalhadores da Ford acabaram paralisando as atividades no dia 1º de abril em Taubaté, que é um município pertinho de nós. Então, no dia 9 de abril, mais uma greve no serviço de limpeza, desta feita em Manaus, e deflagrada por cerca de 300 garis terceirizados que atuam junto à prefeitura do município de Manaus. Então, no dia 25 de abril, também, teve início a segunda greve dos professores de Curitiba, que, como a primeira, foi alvo de um verdadeiro massacre, perpetrado pela Polícia Militar sob o comando do governador Beto Richa, no dia 29 de abril, fatídico dia 29 de abril. No dia 27 de abril, também a Mercedes-Benz, com emprego em São Bernardo do Campo, ela acabou anunciando o cancelamento das demissões de 500 empregados. No dia 30 de abril, também é uma data a ser lembrada, teve início o movimento de greve dos trabalhadores das redes estaduais, que atingiram diversos estados e até perdurou em alguns deles mais de 4 meses. Em 15 de maio, servidores da Suprema, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, também decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. A greve essa que acabou atingindo o Amazonas, o Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. No dia 28 de maio, professores e técnicos das universidades federais iniciaram também uma greve que durou mais de 5 meses. E também os professores, após 44 dias, os professores da rede pública do Paraná, então resolveram encerrar a greve, uma das maiores paralisações, inclusive, da história dos docentes no estado do Paraná. No dia 23 de junho, foi a vez dos médicos residentes do Hospital São Paulo, médicos que decidiram paralisar suas atividades em razão das condições precárias de trabalho e de atendimento. Também no dia 9 de julho, teve início a greve dos servidores do INSS, que atingiu mais de 200 agências e cerca de 2 mil trabalhadores em todo o país. Também deflagraram greve os agentes penitenciários de São Paulo, isso a partir do dia 20 de julho de 2015, visando o cumprimento do governo estadual do acordo que acabou encerrando a greve de 2014 e não foi cumprido. E essa greve ela atingiu 106 das 163 unidades prisionais, completando aí 22.700 agentes de penitenciários de braços absolutamente cruzados. E na manhã do dia 26 de agosto, também cerca de 10 mil trabalhadores da Mercedes-Benz acabaram realizando um ato na Via Anchieta, como parte da greve iniciada no dia 24 após 1.500 trabalhadores terem recebido telegramas noticiando a sua dispensa. Eu acho, inclusive, que é uma forma absolutamente antiética, né, e desumana de demitir trabalhador através de telegrama. Bem, a greve acabou sendo encerrada no dia 31 de agosto, né, após os trabalhadores aceitarem a proposta de adesão ao Programa de Proteção ao Emprego, PPE, que foi feito pela Volkswagen, né, que previu a garantia de emprego de 12 meses, mas acompanhada da redução de jornada e de salário em 20%, que, aliás, foi mais suave do que a proposta pelos sindicatos anteriormente, 30%. Então, em 15 de setembro também, teve início o movimento de greve dos servidores dos Correios, né, que foi ganhando adesões nos estados e perdurou até o dia 29 de setembro desse mesmo mês, né, desse mesmo ano, 2015, me desculpem. Também após 21 dias de paralisação, a greve dos bancários ela foi encerrada no dia 27 de setembro. Em 8 de outubro, teve início a greve dos servidores de saúde do Distrito Federal. Greve essa que foi encerrada no dia 29 do mesmo mês, sendo que a categoria dos médicos também, em greve, estendeu o seu movimento até o dia 12 de novembro. Em novembro foi a vez dos petroleiros de pegarem greve. O movimento é em defesa da Petrobras e dos postos de trabalho, e também contra o corte de investimentos e venda de ativos da Petrobras, foi encerrado no dia 21 de novembro. A greve dos metroviários de Brasília, deflagrada em 3 de novembro, é bom que se lembre que ela também perdurou até o dia 12 desse mesmo mês. Também no último quartel do ano, nós tivemos a extraordinária luta dos estudantes secundaristas de São Paulo, que ocuparam mais de 200 escolas em todo o estado, contra o plano de reorganização escolar, ou seja, fechamento de escolas do governo tucano de Alckmin. E o movimento ele obteve uma vitória extraordinária, né, conseguindo barrar o plano e provocando a queda até do secretário de Educação do governo estadual. Então a dispersão dos movimentos de um lado e também o isolamento em relação à classe operária dos movimentos estudantis e juvenis do outro acabaram conspirando contra a unificação das lutas, né. Mas o fator fundamental, amigo ouvinte, foi que, e continua sendo, né, a ausência de uma alternativa política unificadora dos sempre explorados trabalhadores, como foram no início da década 80, a criação do PT e a criação da CUT. Bem, não vos vou amassar mais hoje, né? Estamos chegando ao final desta palestra, né? Eu gostaria de anunciar o foco da próxima palestra, da próxima quarta-feira, que eu vou falar então o início da degringolada do governo Dilma e falar um pouco então sobre o impeachment. Eu vou me continuar focando, né, em dados técnicos. Estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. No próximo programa nós vamos iniciar falando então sobre o segundo mandato de Dilma Rousseff. Boa noite a todos e muito obrigado pela audiência. Até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania, quando iniciaremos então, já propriamente, o Dentro do Golpe. Boa noite a todos, forte abraço e mais uma vez muito obrigado pela vossa audiência.